Sobre o conceito de história. Obras escolhidas, volume 1. Tradução adaptada. Tese 9. Há um quadro de Klee que se intitula Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. Tal deve ser o aspecto do anjo da história. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma única catástrofe, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as joga a seus pés. Ele gostaria de deter-se para despertar os mortos e reunir os vencidos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele dá as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. Tese 6. Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo tal como, de fato, foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela brilha no instante de um perigo. Cabe ao materialismo histórico fixar a imagem do passado, como ela se apresenta, no momento do perigo, ao sujeito histórico, sem que ele tenha consciência disso. O perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo: entregar-se às classes dominantes como seu instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo que quer apoderar-se dela, pois o Messias não vem apenas como Salvador. Ele vem também como vencedor do Anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador, convencido de que também os mortos não estarão em segurança se ele vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Tese 7. Fustel de Coulanges recomenda ao historiador interessado em ressuscitar uma época que esqueça tudo o que sabe sobre fases posteriores da história. Impossível caracterizar melhor o método com o qual rompeu o materialismo histórico. Esse método é o da empatia. Sua origem é a inércia do coração, a assedia, que desespera de apropriar-se da verdadeira imagem histórica, em que brilha de maneira fugidia. Para os teólogos medievais, a assedia era a fonte da tristeza. Flaubert, que a conhecia bem, escreve: "Poucos adivinharão o quanto foi preciso estar triste para ressuscitar Cartago." A natureza dessa tristeza se tornará mais clara se nos perguntarmos com quem o historiador historicista entra em empatia. A resposta é inelutável: com o vencedor. Ora, os que até hoje conquistaram a vitória são os herdeiros dos que venceram antes. A empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, os dominadores. Isso diz tudo para o materialismo histórico. Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal em que os dominadores de hoje espizinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo como de praxe. Esses despojos são os que chamamos bens culturais. O materialismo histórico os contempla com um olhar cheio de distância, pois todos os bens culturais que vê têm uma origem sobre a qual ele não pretende refletir sem horror. Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, mas também à anônima corveia imposta aos contemporâneos desses gênios. Todo monumento de cultura é também um monumento de barbárie. E assim, como a cultura não é isenta de barbárie, não é tampouco seu processo de transmissão. Por isso, tanto quanto possível, o materialista histórico se desvia deles. Considera sua tarefa a de escovar a história a contrapelo.